Glórias a Deus. Estaremos compartilhando a palavra no Salmo número 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glórias a Deus. Este salmo relata o mundo em crise. O salmista pintou um quadro muito realista há muitos séculos atrás. Mas nós vemos que naquele tempo já havia crise. E hoje o homem insiste em provocar crise. O homem insiste em querer transformar a terra num paraíso sem Deus. Isso é muito claro quando nós vemos esse salmo, quando vemos a confusão na humanidade. O homem insistindo em querer transformar a terra num paraíso sem Deus. Só há paraíso com a presença de Deus. E com isso, com essas brincadeiras do homem de querer ser Deus, coisas horríveis, atrapalhadas horríveis vão acontecendo na face da terra. O ser humano está vivendo num mundo de crise hoje. Até as crianças já sabem o que é crise. A crise tem atingido o ser humano em todas as suas áreas. Crise financeira, crise emocional e especialmente a crise espiritual. Por que tanta crise? Porque a crise maior está dentro de cada pessoa. A crise maior está no coração, na alma da humanidade. Por isso que a humanidade não tem percebido que o mundo caminha para o fim. O mundo caminha para cada vez uma confusão maior. O fim vai acontecer quando Jesus voltar, o dia do juízo. E só tem entendimento disso, só percebe essa situação de crise que caminha para o fim, quem se converte ao Deus vivo. Quem passa a ler e obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, daí começa a ver toda esta crise que marcha aceleradamente para o dia do juízo, o dia da volta do Senhor Jesus. Jesus veio, sofreu, morreu, ressuscitou e já está voltando para o grande julgamento, para o dia do juízo final. E as pessoas não estão atentas a isso. Ele avisou que viria de maneira repentina, como raio, como ladrão. E as pessoas vivem como se Deus não existisse, como se Jesus não existisse. Nós estamos vivendo já sinais que apontam para o fim. Como diz a palavra, desperta, ó tu que dormes. A humanidade está num sono, está dormindo espiritualmente. É hora de acordar, de despertar para as coisas de Deus. E assim enxergarmos esta crise como ela é. sem nos apavorarmos, sem ficarmos querendo soluções que nunca virão. A nossa solução está em Deus, está em Jesus, o nosso Salvador. Este mundo em crise, primeiro nós percebemos porque a natureza geme e suporta angústia. Nos versículos 2 e 3 tem essa descrição. Toda a natureza está angustiada, geme e chora com vendavais, com tufões, com maremotos, terremotos, vulcões, enchentes, aguaceiros, chuvas de granizo, tsunamis, alterações climáticas e outras coisas. Toda a natureza geme e chora. E as pessoas estão nesta vida de crise e acham que tudo isso é normal. É Deus apontando para o fim. E cada vez vai ficar pior, porque o Senhor Jesus disse que as coisas cada vez iriam ficando mais confusas. Mas só não é confusa a vida do verdadeiro crente, porque está na sabedoria de Deus. Se continuar assim, logo, logo nós estaremos sofrendo com ameaças de chuvas ácidas, meteoritos atacando a nossa terra, já se fala bastante. As expectativas, se olharmos com tranquilidade e com sabedoria, são terríveis, são assustadoras. Mutações quer dizer a natureza sofrendo mudanças. Na natureza vegetal já vemos as mutações, são os transgênicos. O homem está mexendo na natureza vegetal, está transformando, fazendo mistura genética, e está havendo uma confusão já na natureza vegetal. Está manipulando, brincando de Deus na natureza vegetal. E a natureza animal? Será que já não está também sofrendo estas mutações? Eu creio que sim. Silenciosamente, mas já está sofrendo. Toda essa mutação genética que está acontecendo nos vegetais, nos nossos alimentos, começam a mexer com a nossa genética. Logo, logo, nós começaremos a ver, infelizmente, transformações no ser humano, transformações terríveis no ser humano. Nós já vemos transformações terríveis no ser humano através de doenças. Isso já é uma mutação. Doenças terríveis causadas por causa dessas artimanhas que o homem está usando para mexer naquilo que Deus criou perfeito. Então, toda a natureza geme e chora. E o que, que nós temos feito para que isto mude? A natureza está em desordem. Qual tem sido a nossa conduta como filhos de Deus, como herdeiros da bênção de Deus? Esta confusão, pelas palavras do Senhor Jesus, nós sabemos que é inevitável. Essa confusão vai aumentar e aumentar até que chegue o dia da redenção do nosso corpo. Mas nós não podemos ser participantes dessa confusão. O reino de Deus é um reino de perfeita ordem. É reino de justiça, de paz, de amor. Então nós precisamos trazer o reino de Deus presente para que muitas pessoas saiam desta confusão, para que muitas pessoas saiam desta desordem que sofre a natureza. O apóstolo Paulo, aos Romanos 8, 19 a 23, ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Este gemer no tempo de Paulo já estava acontecendo, tanto da parte da natureza como da parte da humanidade, gemendo e chorando. E hoje essa situação é muito pior ainda. Tudo o que acontece, se nós olharmos através da Bíblia, comprova o quanto a Bíblia é verdadeira. Comprova a veracidade da palavra de Deus. Pela fé, nós já sabemos que isto é um sinal de que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. Mas quando pegamos e começamos a confrontar tudo que vemos, tudo que está acontecendo, aí nós devemos nos alegrar. Jesus logo virá. E daí se estabelecerá a glória eterna no paraíso celestial com Deus, como irmãos do Senhor Jesus na eternidade. E outro aspecto desse mundo em crise é que povos e sociedade estão desestruturados. Vemos isso no versículo 6. Há uma confusão completa entre povos e sociedade. Destruída a estrutura da sociedade humana. E isto é uma situação onde causa pavor às pessoas. As nações estão apavoradas. Os reinos estão abalados. Se nós olharmos o panorama do universo, é pavor. Tudo abalado. Coisas terríveis acontecendo. Por que que tudo isso está acontecendo? Porque Deus não tem participado do governo das nações. Deus não tem participado dos governos estaduais, municipais. Deus não tem participado do governo do Brasil. Olha o que tem acontecido com o Brasil. É falta de Deus no governo. É falta de Deus na vida dos governantes. Por isso, há esta confusão completa na estrutura dos povos e das sociedades. Quando Deus não participa, o povo vai sendo engolido pelas suas vaidades, pelos seus egoísmos, pelo individualismo, pela indiferença, pelo consumismo, por seitas diversas. E aí tudo é um desastre. O mundo está em guerra. Se nós pararmos para olhar do ponto de vista bíblico, o mundo está em guerra. As pessoas têm muito ódio no coração, muitas facções, divisões, conflitos, muita guerra entre pessoas, muita guerra de toda a natureza. As pessoas estão se destruindo, guerras estúpidas por religião, por petróleo, por terras, guerras por vaidade dos governantes. Tudo isso porque a crise tem tomado conta dos povos, dos governos. O mundo está em crise e as pessoas não param para receber Deus na sua vida. Não param para andar conforme a palavra de Deus manda. Em toda a face da terra só tem uma nação que não está em crise. Sabem disso? Só tem uma nação que não está em crise. É a nação do povo de Deus. Os verdadeiros crentes. A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é a única nação que não está em crise. Os escolhidos de Deus não vivem esta crise. E glórias a Deus por isso. Nós somos a nação santa. O povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real. Então, o mundo está em crise, as nações estão em crise, mas tem uma nação que não está. Aquela que é governada pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor dos Exércitos. Olhe para o Salmo 33, 12 a 16. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Nós, os crentes, somos um povo feliz, porque está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós somos essa nação. Portanto, nós somos um povo feliz, se somos verdadeiros crentes, se fazemos parte da única igreja que é a nação santa de Deus, e ele é o grande, o soberano governador de todos nós. Então, que bênção, que alegria nós pertencermos a uma nação que não tem crise. A crise é do mundo, mas nós estamos no mundo, mas também não somos do mundo. O nosso reino é celestial. A palavra diz que em Cristo Jesus nós estamos assentados nos lugares celestiais. Jesus mesmo disse: eu não sou deste mundo. Meu reino não é da terra. Então, se nós pertencemos ao reino de Deus, o nosso reino, nesse momento, está aqui na terra. Mas nosso reino é celestial, é eterno. E o nosso reino é um reino onde permanece para sempre um governo justo, poderoso, um governo de amor, onde não há crise. A crise está no coração do homem. A crise está no coração das pessoas. Pessoas que criam as crises que se estabelecem no universo. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz. Nós somos a nação de Deus. Nós somos a nação onde o Senhor Jesus é o nosso soberano governador. Então, nós somos felizes. Você é feliz? Crente é feliz. Por isso que crente é sorridente. Crente é feliz. Mesmo sofrendo, mesmo em luta, mesmo passando às vezes por angústias, mas tem a felicidade de pertencer ao governo do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. E glórias a Deus por isso. E esse sofrimento é transitório, é temporário, só até o fim da nossa vida, que é uma coisinha de nada comparada à eternidade. Daí nós estaremos eternamente no reino de Deus, neste governo justo e cheio de amor. Daí acabou a tristeza. Não haverá lágrimas, nem prantos, nem tristeza, nem luto. Será só felicidade, só alegria. Por isso que ele afirma aqui, o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós somos esta nação. Amém? Mundo em crise. Como sobreviver neste mundo em crise? Nós temos a estratégia. O mundo está em crise. Pessoas se matam, pessoas fazem coisas horríveis por causa dessa crise. Mas como sobreviver neste mundo em crise? Comumente, nós ouvimos a seguinte expressão: o mundo é dos sobreviventes. O mundo é dos espertos. Mas quem é o verdadeiro sobrevivente? Quem é o mais esperto? Nós vemos que a Bíblia tem o perfil de quem sabe sobreviver, quem sabe ser esperto. Sobrevivente é aquele que continua vivendo apesar de coisas ruins. A igreja sobrevive na terra porque nós continuamos vivos apesar de toda a crise do mundo. Apesar de toda essa confusão do mundo, a vida deste mundo e no além depende de confiarmos inteiramente no governo de Deus. Só isso. Mas precisamos confiar agora e sempre. Confiar inteiramente no governo de Deus. Daí, os governos da terra, mesmo que façam as coisas mais horríveis, nós temos o governo de Deus, que é superior a tudo e a todos. O Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais? Ele fará. Então nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus, confiar tudo nas mãos de Deus e o mais? Ele fará. Quer dizer, eu devo fazer a minha parte, o que me cabe no dia a dia, e o mais? Deus vai fazer por mim. Deus guerreia por mim, Deus guerreia pela sua igreja, Deus guerreia por cada crente sincero, por cada crente verdadeiro. Como sobreviver neste mundo em crise? Buscar abrigo em Deus. Quando nós buscamos abrigo em Deus, as coisas mudam. E nos versículos 1, 7 e 11 do texto lido, nós vemos a orientação de Deus sobre como buscar abrigo em Deus. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro. Na hora do puro, só gritar: socorro. E não é um socorro qualquer, é socorro bem presente nas tribulações, nas horas de lutas, nas horas difíceis. Depois ele afirma também no versículo 7: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra vez, afirmando que temos refúgio em Deus. O Deus dos Exércitos, o soberano comandante, o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso refúgio. Nosso refúgio não é um refúgio qualquer. É segurança absoluta, mas nós precisamos entregar e confiar tudo nas mãos de Deus. No versículo 11, ele repete o mesmo versículo, o mesmo do versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele reforça bem a ideia que Deus está conosco e que Deus é o nosso refúgio. Como sobreviver, então? Estando com Deus e Deus conosco em Cristo Jesus. E aí, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós nos escondemos nele. Ele nos protege, nos dá livramento. Como sobreviver? Então, devemos buscar abrigo em Deus. Outra maneira é colocar Deus no centro de nossas vidas. Versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Deus ajuda com antecedência quando nós colocamos Ele no centro da nossa vida. Deus cuida da nossa provisão, do nosso sustento. Ele nos sustenta em todos os sentidos e nos dá proteção. Assim nós continuamos vivos apesar do mundo em crise, apesar de tudo que acontece de ruim à nossa volta. Mas por que nós vamos bem sempre? Porque nós pertencemos à nação cujo Deus é o Senhor. Nós pertencemos ao reino de Deus. É outro governo, isento dos governos terrenos. O governo de Deus está acima de todo e qualquer governo, acima de todo e qualquer principado. E glória a Deus por isso, porque Ele cuida de nós. Mas nós precisamos ter Deus no centro do nosso viver. Tudo deve ser colocado na presença de Deus. E a todo momento, Deus deve fazer parte da nossa vida. E assim seremos sempre felizes. Nação feliz, povo feliz. E devemos também descansar na soberania de Deus. Versículos 6, 8 e 9. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Descansar na soberania de Deus. Ele faz tudo para nos proteger. Tudo para nos sustentar. Mesmo o mundo em crise. Mesmo o mundo em horríveis confusões. E nós não nos abalamos. A nação, o reino de Deus não se abala. Porque Deus é aquele que faz ouvir a sua voz. Mediante a sua voz, a terra se dissolve. E o convite é: vinde, contemplai as obras do Senhor. Deus é poderoso em feitos, é poderoso guerreiro. Ele destrói os inimigos. Ele põe fim à guerra. Não só aqui ou ali, mas até os confins do mundo. Com Deus não tem valente. Ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Todos os nossos inimigos são destruídos diante do poder de Deus. Então, como continuar vivo apesar da crise? Descansando na soberania de Deus. E aí nós sempre estaremos bem. Bem espiritualmente, bem emocionalmente e bem materialmente. Porque Deus cuida de nós, cuida da sua igreja. Um outro aspecto importante para sobreviver neste mundo em crise é saber aquietar-se na proteção de Deus. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Eu sou Deus. O nosso Deus é o grande eu sou o que sou. Eu sou o Deus eterno, ele diz. Aquele que era, que é, que há de vir. Que existirá eternamente. Aquietai-vos e sabei. Quer dizer, sossegue. Acalme-se. A crise está aí. Mas não se apavore. Como disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Crede em Deus. Não deixe nuvens negras se colocarem no teu coração, no teu entendimento. Não se apavore. Aquietai-vos. Fique quietinho, sossegado, debaixo da minha proteção, debaixo dos meus cuidados. Saiba, fique bem certo que eu sou Deus. É assim que Deus fala para nós. E Deus afirma ainda: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O mundo em crise, a arrogância soberba do homem e dos governantes, mas o homem não consegue abafar a glória de Deus. A glória de Deus sempre se manifesta, mesmo contra a vontade dos poderes das trevas, mesmo contra a vontade dos corruptos, dos ignorantes da palavra, a glória de Deus sempre se manifesta. Só o Senhor Jesus pode dar-nos a sua paz neste mundo tenebroso. Só Jesus. O mundo está em crise, mas com Jesus não tem crise. Nós ficamos na perfeita paz, na completa paz, e tudo vai bem. O que que Jesus disse? João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflições, lutas, dificuldades, faz parte. O mundo está em crise. Mas nós não estamos em crise. Nós vivemos debaixo do governo de Deus, não de um governo em crise. Nós vivemos debaixo da justiça de Deus, não debaixo de uma justiça em crise. Então, nós passamos por aflições, passamos por momentos difíceis, mas não perdemos a paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Não perca o ânimo. Não perca a alegria, não perca a paz. Por que ele está dizendo isso? Ele diz: eu venci o mundo. Só por isso. Jesus já venceu tudo por nós. Ele já venceu esse mundo em crise. Agora só depende de nós fazermos a nossa parte. Sermos igreja. Sermos filhos e filhas de Deus. Tendo bom ânimo. A realidade é essa. O mundo e seu governo está em crise. Mas o governo de Deus permanece soberano, majestoso, inabalável. O governo de Deus permanece imutável, de eternidade a eternidade. Nós precisamos deixar bem definido com a seguinte pergunta: a que governo pertencemos? Precisamos definir bem isso. Eu pertenço ao governo do mundo ou ao governo de Deus? Quem está no governo do mundo está em crise. Quem está no governo de Deus, paz, alegria, felicidade. Esperando a paz e a alegria, a felicidade eterna com Deus no paraíso celestial. Então, só uma questão de definirmos. E a escolha é nossa, pelo livre-arbítrio. Se nós escolhermos Deus, temos vida abundante. Se escolhermos ficar sem Deus, é só crise, é só desgraça. Mas com Deus, em Cristo Jesus, é só graça. Na tribulação, a nossa fé é provada e a nossa perseverança é fortalecida. Então, as tribulações que acontecem em meio a este mundo em crise é para nosso crescimento. Nós passamos por tribulações, mas não somos derrotados. Isso que é importante sabermos. É importante termos fé nesse cuidado de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo Jesus. Posso suportar aflições, posso viver num mundo em crise, mas eu vivo a vitória em Cristo, porque o meu governo é celestial. O meu governo não é um governo em crise, não é um governo imoral. O meu governo é santo, vem de Deus. É um governo puro, justo e verdadeiro. Essa que é a diferença. Então, aí eu tenho motivo de sobra para viver feliz, apesar do mundo estar em crise, apesar do mundo estar em crise. Não há motivo para que o crente fique em crise, porque o mundo está em crise. Pelo contrário, o crente deve ter motivo para ficar cada vez mais crente no poder de Deus, no cuidado de Deus. E aí, a luz de Cristo, a luz de Deus se manifesta cada vez mais. A glória de Deus se manifesta na vida de cada crente e através de cada crente. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O mundo em crise é o lugar da nossa grande prova. E o Senhor quer que nós sejamos aprovados, não deixando se engolir por este mundo em crise, mas vivermos sim mergulhados na palavra de Deus, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, para termos uma vida vitoriosa, para sermos de fato luz do mundo e sal da terra. Mas a recomendação é, para sermos aprovados, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Perseverança que tem ação completa é aquela perseverança que não dorme. É aquela perseverança que está sempre atento, sóbrio e vigilante. Está sempre tomando todos os cuidados espirituais, lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão na igreja, orando com a família, orando nas refeições, orando sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. E aí, nós estamos isentos deste governo em crise e estamos na bênção de Deus. Amém, igreja? Crise é para o mundo, não para a nação do povo de Deus. E glórias a Deus por isso.